Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, mal posso esperar para ter aula de história com VR.
Eu sou o Pedro Coloca, engenheiro da Intel e zero saudade de usar a enciclopédia Barça.
Opa, zero saudade.
Aqui é o Paulo Silveira da Lura e olha só, hein, nem YouTube nem a internet acabaram com os professores.
Ô Paulo, essa é verdade.
Viva os professores.
Viu só, isso aí, viva os professores. Pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Roberta Kniginik, sou diretora de marketing e vendas na Intel para América Latina. E já que a gente tava falando disso, né, vou falar, se alguém conseguir escrever aí Kniginik sem colar, daqui a pouco a gente pede aí pro Pietro um Core Ultra. Vamos ver, Pietro, se eles falam pra gente.
Vamos tentar, hein? Promoções aí.
Como é que escreve seu sobrenome?
Cara, sacanagem. É isso, é uma sopa de letrinhas. Então, vamos ver, se alguém conseguir, a gente vê se a gente consegue aí um Core Ultra.
Dica, tem mais consoante que vogal, tá? Então, fica aí a dica.
Caraca, olha, é uma coisa nórdica, é isso? Veio da Islândia? Tem cara.
É uma mistura, é uma grande mistura, mas não vou dar dica pro pessoal, agora eles vão ter que atrás. Não vou dar dica.
Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech com Intel. E olha só, Paulo Silveira da Alura com a gente, cara, que coisa boa. Pra gente falar sobre o quê? Óbvio, o que que essa galera entende? O que que são essa união de forças? Educação. A educação tá sempre se adaptando aos novos tempos tecnológicos. A tecnologia auxilia tanto a educação. Eu sou da época do retroprojetor, meu amigo. Você bota isso na frente de um adolescente hoje e não sabe o que é isso aqui. É uma máquina do tempo. Não é sobre como exibir conteúdo na sala de aula. É como a gente aprende. Aliás, a gente está vivendo numa época em que as máquinas também começaram a aprender assim como o cérebro humano aprende. Isso é uma coisa incrível, não tem mais volta. A gente tem que se adaptar e entender como que vai ser o universo da educação daqui pra frente. O universo da educação, quando chegaram os computadores, era uma coisa. Era todo mundo lá no cantinho, botando disquete pra jogar algum jogo, enquanto o professor tava lá jogando Doom na sala de informática da escola. Eu sei exatamente como é que era. Um Ragnarok.
Um jogo por disquete, né? Também tinha isso, né?
É, tinha que ser um jogo que coubesse num disquete só.
Exato.
Mas olha só, como é que vai ser a educação agora com AI, com VR, com realidade aumentada? Tem tantos outros fatores tecnológicos que entram dentro da educação e, sobretudo, é muito importante até todo o corpo de professores, né? Entender exatamente como que a educação tá mudando, porque, mais uma vez, essa caixinha não fecha mais. Vamos entender, adaptar e, com responsabilidade, discutir como a tecnologia vai revolucionar a educação daqui pra frente. Certo? Fica aí que tá muito bom esse papo! Sabe uma parada? Eu fiquei muito impactado. Não é uma novidade, mas é uma novidade o quão acessível isso é. Você ver a história em 4K. Aí, assim, normalmente a gente via filmes grandiosos, sei lá, como os filmes do Ridley Scott, o Gladiador. Mesmo que sejam filmes que passem de raspão na história, até como, sei lá, o último do Ridley Scott, Napoleão, etc e tal. Era uma forma da gente se transportar meio que, entre aspas, ao vivo e a cores, para uma época que a gente só conhece por documentos escritos, tapeçarias e pinturas, etc e tal, né? A ideia da gente ver o mundo assim, em um filme histórico, como é que era, como é que as pessoas se vestiam, se comportavam, etc, é ao mesmo tempo incrível e também não é exatamente educação, porque você, né, um filme é filme, filme não é documentário, etc. Apesar de ter documentários incríveis que tenham representações históricas fodas demais. Mas uma parada que me impactou, acho que umas duas semanas atrás, eu vi algum youtuber de história que usou AI, esses generativos de vídeo, né? E ele estava falando dentro do campo de batalha lá. Era um bloqueio naval espanhol, agora não lembro qual foi a batalha, mas era algo da época de, sabe, navios a velas, canhões, essas coisas e tal. Bem antigo, história antiga, né? De, sei lá, 1600, 1700, alguma coisa assim. E ele estava lá dentro, sabe? E, tipo assim, ele estava explicando a batalha, aí de repente ele ouviu o cara gritando, fogo, aí ele bota a mão no ouvido, se abaixa alguma coisa, aí o cara pá, dá um tiro de canhão porque tá no deck do navio. E aí ele se protege do tiro do canhão e aí depois ele continua a explicar a história e eu falo assim, meu Deus, que coisa fascinante. sabe? Porque eu não sou o cara que gosta de output de AI como forma artística, né? Tipo, eu acho que AI é uma excelente ferramenta pra auxiliar a criatividade humana. Mas nesse caso, o cara tava lá, ele tava explicando a história com uma realidade, ele dentro do campo de batalha. Isso me fascinou muito, porque é diferente de ver um filme, um documentário, etc. É uma coisa muito mais...
É imersivo, né?
É muito imersivo e seria impossível você fazer qualquer super produção dessas ultra-realísticas históricas. Por exemplo, a série Roma da HBO, que eu não canso de falar, já tem uns 20, 25 anos essa série. É incrível, mas é uma produção de, sei lá, centenas de milhões de dólares, sabe? E aí veio um youtuber, chegou e o cara tava no meio da história, falou assim, meu Deus, que coisa incrível. Que ferramenta incrível pra educação, pra angariar o interesse dos alunos, sabe? Tipo, eu sou aluno de quadro negro, sabe? De professor listar bullet point no quadro negro, você copiar pro caderno, que é a forma mais desinteressante de se aprender qualquer coisa. Nesse sentido, eu vi, primeiro, uma coisa incrível e depois eu fiquei com medo terrível. Porque como qualquer ferramenta pode ser usada pro bem ou pro mal, então se um youtuber pode chegar e criar uma cena totalmente realística, histórica e contar como é que foi a história, que imagina a pessoa que tá mal intencionada, porque não existe forma enviesada de se contar a história, né? Imagina as pessoas que gostam de reescrever a história, de ressignificar as coisas e tal. Imagina esse tipo de imersão e interesse das pessoas, só que direcionado para um conteúdo de desinformação, né? Eu fiquei empolgado e ao mesmo tempo tremi na base, falei assim, meu Deus, que ferramenta incrível e que ferramenta terrível, né?
E daí, Alexandre, eu acho que no final das contas é bem isso que tu fala, né? Que ela é incrível e terrível ao mesmo tempo, né? Eu te diria que no final, o risco eu acho que ela não tá tanto na tecnologia em si, mas como que no final das contas a gente vai decidir usar no dia a dia, né?
Exatamente. É, o problema não é tipo assim, destrua a tecnologia, porque não tem como, o problema é só tipo assim, vamos regulamentar, e isso é muito mais universal, desinformação como um todo, entendeu? Aí você entra nessa seara. A ferramenta é que nem o martelo. Ela constrói uma casa, ela destrói a cabeça de alguém, entendeu? É a mão ali e a intenção é que vai dar o uso pra ferramenta. Mas é fascinante. A gente já tá nesse mundo. Não é uma coisa que vai vir por aí. Já tá rolando.
Exato. Um ponto bem interessante, né? Da onde a gente sai da enciclopédia, assim, né? Dos escritos e tudo mais. E a gente vai cada vez mais evoluindo, né? Da maneira didática de como a gente consegue passar esse conhecimento pra frente, né? Você comentou desse caso que é super sensacional, né, de tornar mais tangível esse momento. E a gente também já viu casos, por exemplo, com realidade virtual, de se inserir no cenário, não só no formato de vídeo, mas também estar como se fosse presente nesse cenário. Então, desde aí para um cenário histórico de guerra, mas também para o cenário que a gente já viu, né, de medicina, de você simular, né, uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, e você atrelar a tecnologia, né, para aprimorar aquele profissional, o conhecimento de uma maneira geral, né. E hoje a gente tem cada vez mais avançando na questão tecnológica, até de ter um chatbot que vai te auxiliar no processo de estudo ou conseguir justamente não só sumarizar, mas fazer uma simulação de questionário, conseguir tirar dúvidas de uma maneira muito mais efetiva. Então, né, eu vejo super positivo, né, o crescimento ali da inteligência artificial atrelado ao cenário de educação, né, que cada vez mais a gente consegue não só tornar a experiência mais imersiva, mais leve para o aluno, que algumas vezes é maçante, tá ali na escola, o quadro negro, o professor falando e tal, você fala, putz, cara.
Exato.
Mas aí você consegue tornar isso mais leve, uma experiência mais agradável no fim das contas pro estudante.
É, eu acho que no final das contas é interessante, né? Porque acho que todas essas transformações tecnológicas que a gente vai vendo na história, ela gera, acho que, esse tipo de dúvida, né? E o que a gente percebe é que, curiosamente, a maioria dessas previsões mais catastróficas, elas acabam não se concretizando. Eu lembro bem isso, assim, na época da Wikipédia, que era, agora acabou, né? Os professores vão ser substituídos e como é que vai funcionar? E no final das contas não é o que a gente viu. Acho que a gente viu justamente o oposto, né? Que os professores, eles passaram a ter uma nova ferramenta, né? Uma nova forma de poder ensinar, de poder engajar os alunos. Acho que no final, agora com a inteligência artificial, acontece algo bastante parecido, assim. Não vejo a inteligência artificial como uma ameaça e sim, como o Alexandre estava falando antes, de ser uma extensão dessa nossa capacidade humana, né? O que vai no final final das contas, mudar é o papel das pessoas. E eu acho que isso é o mais importante da gente reforçar, né? E aí a gente pode falar do ChatGPT ou de várias outras tecnologias que a gente tem aí, outros acessos, mas no final das contas, o que eles estão fazendo também é democratizando o acesso a essa informação e multiplicando produtividade, enfim, o que a gente pode ver de benefício, mas sem dúvida ele vai seguir precisando do senso crítico, da criatividade, da empatia humana, porque isso definitivamente a gente não consegue automatizar.
Roberta, perfeito. Você falou o que eu estava procurando para complementar, você já fez, que é senso crítico, e eu posso dar o que realmente pertence e deve estar sempre sob vigilância, é como o ser humano está desenvolvendo o seu senso crítico. Porque eu posso dar um exemplo. Eu estava estudando coisas novas aqui, e eu adoro estudar coisas novas, enfim, tem a ver com o meu perfil neurodivergente. Quando eu descubro abro um buraquinho e eu vejo que ele é profundo, aí eu vou e mergulho. Coisa de nerd também.
Hiperfoco.
É o hiperfoco do TDAH, essas coisas. E aí, cara, eu comecei a usar o ChatGPT como um auxílio pra entender certas coisas, meio que como, sabe aquele, como se fosse um mentor.
Dá o double click, né? Se aprofundar, né?
É, tipo assim, eu tava entendendo certos conceitos e eu tava perguntando a inter-relação entre eles e também fazendo os meus próprios exemplos mentais. E o que aconteceu, resumindo, pra não ter que ficar também explicando titim, é, eu percebi que foi uma excelente ferramenta pra consolidar o conhecimento que eu absorvi de muitas outras fontes. Mas eu sempre naveguei com um senso crítico muito grande, com aquele medo de alguma alucinação, dele estar fazendo alguma correlação que não existe. Então eu fiz o exercício de meio que dar um fact-checking em tudo que ele estava me mostrando que estava fazendo sentido para mim. Eu falei assim, tá, mas deixa eu fazer um fact-check para ver se isso faz sentido, para ver o quanto que ele está embasado mesmo. Eu tentei lá fazer meus prompts para direcionar ele para se embasar muito em evidência, para tentar, sabe, mitigar a alucinação, a viagem, o erro, etc. Como tinha matemática envolvida, etc e tal, foi uma excelente calculadora para equações mais complexas que eu não acharia nenhum exemplo exatamente como eu queria fazer, e ele chegava e me cuspia o resultado, e eu ia lá, conferia, e eu, putz, é isso mesmo e tal. Ou seja, foi um acelerador da consolidação do conhecimento que eu obtive por seres humanos. Lendo paper, vendo vídeo de profissional da área, etc e tal. Aí eu falei assim, nossa, eu consegui entender o valor dessa ferramenta como um assistente, um verdadeiro assistente, sabe? Um organizador de informação, porque a minha cabeça é ruim de organizar informação. Então, ele é um excelente organizador de informação que eu vou lá e categorizo e consolido a informação que eu aprendi. Mas eu fiz um exercício de senso crítico muito alto, com medo de cair num buraco de informação não exata, etc e tal. E aí eu falei assim, nossa, o mais importante dessa ferramenta, da existência da ferramenta que a Roberta falou, é a gente ter o senso crítico para julgar o que está chegando até a gente. E isso é parte desse conjunto de fatores que você só consegue com a educação humana, entendeu? O senso crítico, a empatia, entender os vieses das coisas para você saber usar essa ferramenta, para você não virar só um robô, que você está terceirizando a sua forma de pensar para a máquina, né?
Exatamente. É. Alexandre, eu acho que o que é interessante também é, dentro dessa forma, por exemplo, você falou do GPT para poder te auxiliar, né? Eu acabo utilizando aí também para fazer pesquisa, né? De buscar artigos acadêmicos, né? Acho que facilita super, até com cada vez mais o avançar, tem o Deep Research, DeepSeek, você vai cada vez se aprofundando mais dentro ali, né? Através desse horário até agêntico da inteligência artificial, né? Isso significa de ter, vamos dizer assim, um robô especializado que vai fazer uma busca na internet do determinado assunto. Então você consegue já, dentro ali da engenharia de prompt, você já pedir com que você faça meio que um self-check automatizado, né? De você pedir, putz, toda informação que você buscar, eu quero o artigo que você buscou. E você conseguir justamente fazer essa, atrelar o ponto, né, que você está buscando com um determinado artigo, né? A gente tem aí que já no ensino superior, mais de 70% dos estudantes já estão utilizando ferramenta de inteligência artificial, seja ali para aprimorar um texto, ou seja, para fazer uma busca. Eu acho que é super isso o caminho, né, de, como você comentou, a Roberta também, de sensibilizar e justamente ter esse senso crítico e justamente só simplesmente não pegar uma versão enviesada que a inteligência artificial escreve, porque é um modelo estatístico, né, ele vai escrever conforme tem a base de dados, mas justamente se embasar no que realmente é real.
E ter o senso crítico de buscar a fonte e conferir a fonte, porque também já teve casos N de ChatGPT.
Ah, de alucinar, inventar um paper, né?
Inventar um paper que não existe, cara. Exato.
Ah, mas já me aconteceu isso, então eu pedi um dado dado e ele dizer um dado tal. E eu falei, tá, mas da onde tá vindo esse dado? Ah, pois é, na verdade, não tá vindo de nenhum lugar.
Você tem razão.
Veja bem.
Olha, veja bem, você está certo, né?
Eu adoro quando pega ele fala assim, ah, você tem razão.
É. E aí eu acho que vem esse ponto, né, da gente poder combinar o poder que a inteligência artificial tem, né, mas também com propósito, com ética, com colaboração. Acho que no final das contas, quem usar esse combo é quem vai acabar saindo na frente.
Once we have computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries, then everyone will enjoy learning.
Paulo, e a sua perspectiva de toda essa mudança? Porque você tá na educação desde o disquete, jogando Doom, lá atrás, no fundinho. Como é que você enxerga esse momento agora?
É, esse mecanismo do acesso à informação, realmente, a gente já tem 30 anos que a gente começou a ter abundância ao acesso da informação, certo? Então, a gente tem, do MIT, a gente tem os melhores cursos de engenharia, de computação, de química, que você pode pegar da Play e assistir agora. A mesma aula que um dos 50 alunos da elite do mundo assistem, estão lá, né? Isso revolucionou a educação? Não. Não revolucionou a educação. Temos muito mais engenheiros e engenheiras por causa disso? Não. Não temos, certo? Então, existe algo que vai além desses mecanismos do conteúdo e da informação, que é você fazer parte, que é você estar lá, que é você se sentir, né, nesse mecanismo, né, que você classificou como humano, que é muito mais complexo e a gente ainda não sabe o que é. As pessoas tentam colocar isso em palavras, assim como soft skill, né? Tentam colocar em palavras e a gente não sabe exatamente o que é. Então, é mais necessário. O meu irmão coloca muito a divisão entre ensino e aprendizado, né? O ensino realmente está mudando e mudou bastante. Então, a forma que ensina, como a gente acessa as ferramentas de ensino, seja online ou não, seja o auxílio das NPUs que agora a gente tem nos notebooks, que vai ter as LLMs ou as LLMs pequenininhas que vão estar dentro dos computadores. Então, tudo isso muda o YouTube, muda e muda o tempo todo. Agora, nossa capacidade de aprender, ela continua limitada e ela exige nosso tempo sentado, estudando, praticando, anotando, conversando, trocando, tendo o espírito crítico exercido. Então, se a gente ficar muito refém do copiar e colar, foi o que aconteceu com o Wikipedia, que a Roberta citou, certo? Quando estourou o Wikipedia, a gente dava Ctrl-C, Ctrl-V e mandava, inclusive, com o cabeçalho e rodapé, os professores davam risada e adivinha, você não aprendia muita coisa pra não dizer nada. Então, quando você usa uma LLM, uma ferramenta de IA, e ela cospe um monte de coisa, você Ctrl-C, Ctrl-V, o seu aprendizado é nulo, não há intenção, não há tempo, não há intervalos, não há rituais, não acontece nenhum mecanismo. Tanto que a gente vê hoje, né, tem pesquisas muito recentes com radiologistas que estão usando mais as ferramentas de reconhecimento de imagem para saber se tem ali um tumor ou não. 6 meses depois, hoje em dia, os radiologistas no mundo inteiro estão piores do que estavam 6 meses atrás, sem auxílio de ferramentas. Então, eles pioraram porque a gente parou de usar. Então, a partir do momento que você só usa a calculadora e não usa nenhum mecanismo para fazer uma conta rápida, para ter certeza que aquela conta faz sentido, você atrofia a sua capacidade cognitiva naquele setor. Então, é muito interessante ver isso que está acontecendo, porque a gente vai se ajustar. Essas ferramentas realmente vão ter que ser de copilotas, vão ter que ser com humano no loop, porque se elas estiverem em total controle do seu trabalho não existe mais, ele realmente pode ser automatizado. É um mecanismo muito interessante que a gente está passando pelo ensino, pela educação. A Nature soltou agora em junho de 2025, ela soltou um artigo falando que escrever é pensar, e ela está lá muito educadamente, falando, eu vou colocar aqui em termos reais, pelo amor de Deus, parem de mandar pra gente artigos escritos por inteligência artificial, porque a gente não aguenta mais essa baboseira. Porque você não tem intenção, você não tem espírito crítico sendo aplicado, não tem nada ali, certo? Então é muito interessante que a gente está vivendo o pêndulo. Assim como na Wikipedia, na internet, as pessoas usaram de forma excessiva e não deu certo. A gente vai encontrar esse balanço, assim como no ensino, assim como no apoio do professor. Pode ver o celular, o iPad, o computador 100% dentro da sala de aula? Não aconteceu dessa forma como a gente sonhava. Ele aparece em mecanismos isolados, em momentos específicos. A gente vai encontrar isso também para a inteligência artificial.
E uma coisa que você falou, Paulo, que acho que é super relevante aí, né? Você comentou da NPU, né? Cada vez mais a gente sente que esse conceito que aí que a gente já explorou do AI Psi, de ter essa inteligência na borda pro estudante conseguir acessar a qualquer momento, conseguir estar trabalhando até de maneira offline, né? Hoje, os grandes LLMs, o GPT, o Gemini, o Copilot da vida, eles necessitam de internet, né? E algumas vezes a gente não tem essa facilidade no momento para poder acessar. E aí justamente vem o conceito do AI Psi para poder facilitar, né? né? Hoje, a gente fala muito de, para esse tipo de cenário, dos SLMs, que são os Small Language Models, de ter isso integrado e você até conseguir fazer o seu, vou dar o nome de chatbot, né? O seu próprio chatbot com inteligência com determinado conteúdo que você busca, né? Que a gente chama de RAG. E aí, é basicamente nesse cenário onde você consegue alimentar todo esse conteúdo, né? Através, por exemplo, usando uma ferramenta como LangChain, você alimenta esse conteúdo, escolhe um modelo determinado, por exemplo, um modelo desenvolvido pela Meta, um Llama da vida, é um modelo menor, e você consolida essa informação. E ele pode servir como seu, vamos dizer assim, guia de bolso para aquele determinado assunto. Se eu estou estudando sobre economia ou engenharia, uma matéria super específica, ou seja, da parte de história, geopolítica, você consegue alimentar justamente com os determinados assuntos e ser aí, como você justamente comentou, esse copiloto de aprendizado, né? De você conseguir cada vez mais agregar as informações, consolidar e ter de uma maneira muito rápida, fácil, a informação para te facilitar nesse processo de aprendizagem. De dar aquele duplo clique, vamos dizer assim, putz, eu lembro de uma tal informação, mas não lembro em qual material que eu vi. Pergunta lá e você consegue já ter uma resposta mais orientada. Eu acho que aí, nesse cenário, né, de copiloto, que aí realmente a gente consegue fazer a diferença na educação, conseguir se aprofundar no aprendizado e tornar de uma maneira mais agradável, mais fácil, todo esse processo de realmente se aprofundar e conhecer e buscar, né, como já dizia o Etebilu, e buscar o conhecimento.
Ô Pedro, e eu acho que tem um ponto interessante que tu traz, né, porque no final, e muitas pessoas vêm nos perguntar essa coisa de, o Alexandre também estava falando antes, ah, então agora os nossos empregos vão terminar por causa da inteligência artificial, e conectando com isso que também tu trazes, acho que no final a verdadeira revolução que a gente vê não é em substituir pessoas, né, e sim em poder potencializar o que elas podem realmente fazer. Então, o que eu comento Exato. Muito com o pessoal quando eles falam, pô, né, o meu trabalho vai desaparecer por causa dessa nova tecnologia. Agora, inteligência artificial, no passado poderia ser outra tecnologia. E a gente fala muito isso. Olha, realmente a gente tá num momento de transformação, mas quem não souber mexer com inteligência artificial, não souber usar os benefícios e ser potencializado com ela, aí sim vai ficar pra trás. Então, hoje em dia eu vejo, por exemplo, algumas funções, e aí conectando com o que tu estava trazendo, por exemplo, de coisas que a gente consegue automatizar hoje em dia. Pô, por que que a gente não automatiza isso e usa esse recurso, ou essa pessoa, ou que nem a gente tá falando, esse estudante, para algo que ele possa mexer mais com a criatividade, com os potenciais dele, olhar para partes mais estratégicas. Então, eu acho que isso vem nessas oportunidades, né? Então, qual que é o problema de eu ter uma ferramenta que pode nos ajudar a acessar mais rápido o conteúdo que eu tô estudando? Isso eu não vejo, né, como nada catastrófico, bem pelo contrário, como um super potencializador. O que sim é catastrófico é que nem o Paulo tava falando da gente, ok, esse é o conteúdo, então Ctrl-C, Ctrl-V. Não, é como é que então tá agora eu dedico trabalho, mais né? tempo? Exato. Como é que agora eu dedico não. mais tempo e consigo me aprofundar aqui e consigo me potencializar nesse lugar?
E sobretudo vai naquele negócio de você saber navegar ainda nesse território não mapeado, que pode ter muitos buracos escondidos e etc, para criar uma metáfora geográfica de onde a gente está tateando com a inteligência artificial. E eu posso puxar muito bem duas entrevistas que eu gosto muito, uma dos anos 80 com Isaac Asimov e outra dos anos 70 com Arthur C. Clarke, e eles estavam ambos conseguindo prever com bastante precisão a revolução que ia acontecer no futuro do acesso à informação na casa das pessoas, né? Não estavam nem imaginando celular, então, mas eles estavam imaginando já o que seria a internet, uma forma de você consultar da biblioteca ir a você, você não precisa ir à biblioteca. Até mesmo Asimov fala assim, tipo assim, a própria educação vai mudar porque, por exemplo, você está na escola, você acha que você não se interessa por física porque é chato, porque é burocrático, porque é abstrato, etc e tal, mas aí a partir dessa forma mais individualizada, adaptada, né, a cada tipo de interesse, ele estava se referindo a uma forma mais personalizada, não individualizada, uma forma mais personalizada de aprendizado. Ele fala assim, ah, às vezes o cara, pô, ele não gosta de física porque ele só gosta de beisebol, mas aí através dessas ferramentas ele pode entender que, aí ele tá dando, né, exemplo de beisebol, então ele fala assim, você pode começar a entender por que que ele, o cara joga a bola e ela faz uma curva no ar, e aí você pode começar a entender a física da bola curva, entender sobre todas as forças que estão agindo naquela bola, que faz ela fazer aquela curva mágica no ar e etc e tal. E aí você começa a aprender sobre física de uma outra forma. Então ele, assim, soube descrever com muita precisão, né, diferentes formas que a educação ia tomar com a tecnologia, só que nenhum dos dois conseguiu prever e nem sequer tocar no assunto de como seria a relação humana com esse livre acesso à informação. O que eles não conseguiram falar é que com esse livre acesso à informação, muita gente que não tinha acesso a informações como essa passou a ter e ter interesse e ter um acesso à educação educação superior, indo por outros caminhos que antes poderiam estar distantes, mas ao mesmo tempo a gente teve uma explosão do universo da desinformação também, né? Que chegava pronta, embalada, colherinha na boca de quem não queria ter senso crítico, quem achava trabalhoso pensar por si só e deixava a tecnologia pensar por si mesmo, né? A tecnologia e os maus atores que usam a tecnologia. Então, mais uma vez, lembra, a tecnologia evoluiu precisamente como eles previram. Qual é o outro fator que a gente normalmente não vê no ramo da tecnologia? E eu já falei isso num discurso rápido que eu fiz num evento da FIAP, que a galera que está se formando em tecnologia tem que lembrar que a tecnologia é incrível e as soluções que ela pode trazer são maravilhosas, mas qual é o resultado destas interações nas sociedades humanas? O que ela está trazendo de benefício geral para a sociedade humana? Ou ela está só trazendo benefício para o capital, para acumular mais capital, etc. E você não está, sabe, realmente resolvendo um problema, né? Então, quando a AI está diagnosticando o câncer com uma precisão absurda, ela está resolvendo um problema. Quando a AI está gerando, sei lá, a OpenAI está gerando um aplicativo de tipo um TikTok de vídeo slop feito por AI, ela não está resolvendo nenhum problema, entendeu? A tecnologia não serve de nada se ela não servir à humanidade. Eu vislumbro que na educação, quem trabalha com educação tem que sobretudo lembrar que é sobre como o ser humano aprende, e não o que ele aprende com o que ele aprende. A gente vai aprender de mil formas diferentes, mas o que a tecnologia está trazendo para engrandecer o nosso aprendizado? E, sobretudo, como que a gente deve aprender diferente para que a gente não seja enganado pela tecnologia? Eu não quero ver um vídeo histórico incrível de um youtuber e ficar fascinado e depois descobrir que, não foi bem assim. Não foi nada disso.
E ainda volta aquele ponto que a gente estava falando lá no início, que é também garantir que o que a gente possa criar não siga com os mesmos vieses que a gente lida hoje em dia, né? Então, hoje em dia, vamos falar, a gente tem uma sociedade preconceituosa, ou racista, ou machista, e a gente tende, né? Porque no final são os números que a gente tem como base. E se a gente não cuidar da base que a gente está construindo essa inteligência artificial, a nossa tendência é simplesmente em replicar o que a gente tinha no passado e não construir esse novo universo que é onde a gente quer viver.
Mesmo porque a máquina vai aprender com a gente também.
Totalmente.
Ela vai aprender os preconceitos, ela vai achar que isso tudo é normal. Em todo o modelo é baseado num aprendizado equivalente à nossa forma de aprender, né? O aprendizado do cérebro humano. Então, ele vai fazer as mesmas conexões que a gente faz e você pode ter máquinas preconceituosas. Eu já vi mil exemplos de como isso pode ser feito sem os limites de regulamentação dos próprios atores, dos próprios, né, agentes que estão desenvolvendo, né, essas tecnologias. Uma coisa que a gente falou bastante aqui com a Intel, as NPUs, né, os Core Ultra que agora vem com o AI embarcado, etc, que é assim, ó, eu tô dando você um computador com capacidade de calcular o que for necessário para você usar com robustez algum modelo de AI aqui dentro, sem ter que conectar lá fora. A gente tá muito acostumado hoje em dia que os nossos serviços são todos online, são todos na nuvem, são todos de alguma forma você tem que estar conectado, etc e tal. A gente quase esqueceu que o mundo offline existia e funcionava muito bem na época das coisas analógicas. Você tinha que ir na locadora, pegar uma fita do tamanho de um tijolo, botar no seu videocassete da Play, etc. E quando você comprava, aquilo era seu.
Hoje a gente não compra nada.
Hoje em dia, então, a gente tá voltando. Aí eu vou voltar na minha pauta do tecnofeudalismo, né? A parada de você não comprar nada, de tudo você tá realmente meio que alugando, né? Você compra um jogo na Nintendo agora e a Nintendo fala assim, olha, se acabar a licença desse jogo, é coisa você comprou, mas ele vai sumir da sua biblioteca. Então você não tá comprando, você tá comprando uma licença para jogar aquele jogo ou ver aquele filme ou etc. Quando essa licença acabar, caducar, mudar as regras, etc., isso não pertence a você, isso pertence a quem escreveu as regras e você pode perder o acesso àquilo ou aquilo pode ser modificado sem a sua autorização, etc. Antigamente, quando você comprava um DVD, aquele era o filme pronto, não tem modificação. E hoje em dia, não. Às vezes, os caras subiram lá o filme do Robin Hood para Prime Video e aí todo o texto inicial que falava sobre a revolta contra o rei, etc., sumiu. Tinha só um pergaminho com música sem nada aparecendo. Era o Robin Hood. A galera reportou isso numa época lá que tava o Robin Hood na Prime Video. Ou seja, você acha que tá acessando um conteúdo original e você não tá mais acessando um conteúdo original. E você nem sabe disso, entendeu? Então, por que eu tô dando essa volta toda? Porque existem pautas que estão sendo discutidas sobre o uso dessas LLMs, primeiro com segurança de dados. Ou seja, peraí, eu não posso usar a LLM aqui na minha empresa porque eu não posso simplesmente simplesmente colocar dados sensíveis da empresa num servidor de terceiros, né? Tipo assim, isso aqui é uma política de segurança que está sendo quebrada, então eu não posso usar. Aí que a gente veio para esse universo, tipo assim, eu quero processar isso aqui num circuito fechado, onde eu tenha poder de manter essa informação de forma sigilosa. Ou até mesmo para a privacidade pessoal das pessoas. Eu não quero ficar compartilhando com a OpenAI, com quem for, qualquer outro ator, perguntas que eu estou fazendo de cunho pessoal. Eu não quero ficar dando meus dados assim. E aí, por causa de privacidade e segurança de dados, né, existe um descolamento com esse mundo que pra gente já tá acostumado, tudo que eu faço é online e faço uma conta ali, etc. Eu acho que agora tá se consolidando ainda mais essa divisão entre as LLMs, as AIs fechadas nos seus próprios universos, seja no seu celular, seja no seu PC, ou seja nos servidores da sua empresa, dessas mais abertas que você, qualquer pessoa com uma conta online, usa. Vocês veem que isso é uma procura crescente de ter a AI só que fechado só pra mim, sem compartilhar meus dados com alguém?
Completamente, Alexandre. Assim, sem dúvida. Uma coisa que é muito interessante, eu acabo estando muito em contato com a parte mais corporativa, assim, das grandes empresas. É muito interessante, assim. Bom, a gente já viu vários casos, né? Nos últimos meses, aquela coisa assim, pô, eu queria lá fazer uma apresentação pro meu diretor e quando vi, fui lá e coloquei toda a estratégia da empresa e agora qualquer pessoa que perguntar agora tem acesso. Então, assim, a gente vê que isso realmente é uma realidade e o que a gente tem percebido e que, assim, eu tenho trazido, assim, de uma forma muito prática quando a gente vai conversar com essas empresas, é isso, de que a gente não consegue usar essas plataformas que, no final das contas, usam informação que a gente mesmo tá dando pra elas se retroalimentarem. Então, vamos pegar ali o caso que nem tu estava falando de um chat GPT. Cara, se eu colocar ali, olha, essa aqui é a estratégia da Intel de venda e marketing pro próximo ano. Todo mundo vai ter acesso, porque a gente também tá fazendo um pacto, entre aspas, de compartilhar essa informação e essa informação ser usada pro próprio modelo aprender. Contrário, por exemplo, de quando a gente tá falando de um copilot. O copilot, por exemplo, ele não utiliza da informação que a gente tá compartilhando para retroalimentar. Então, por exemplo, a gente dentro da Intel, como só um exemplo do que a gente tem no dia a dia, a gente aí sim usa. A gente usa o copilot, por exemplo, se a gente quer ter alguma facilidade, poder aproveitar os benefícios. Obviamente, por também a gente tá falando de uma grande tech, a gente tem os nossos próprios modelos internos dentro da Intel, mas é assim, é uma dica muito simples que eu tento compartilhar, inclusive com outras empresas, que é, cara, a gente não tem expectativa que todas as empresas vão ser uma Intel e que vão conseguir construir a sua própria LLM. Mas beleza, então como é que eu consigo fazer isso de uma forma menor? Ou como é que eu consigo usar um copilot e colocar ali, ter os benefícios todos que a gente está falando de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo não compartilhando os nossos dados sensíveis e sigilosos para o mercado?
E aí, nesse momento que a gente tem que entender a diferença entre o PCzinho normal de um PC que esteja mais preparado para rodar esses modelos, né? Existe uma diferença. A NPU é meio que a base para você começar a entender essa diferença, né? Que você tem um processamento diferenciado, diferente da arquitetura antiga de processadores. É isso?
Essa realmente é a diferença, Lê, né? De você ter isso de uma maneira local, consolidada em um único chip, vamos dizer assim. A arquitetura, ela é pensada nisso, principalmente em eficiência energética, de você justamente não ter um consumo muito elevado, porque hoje, se a gente pega os grandes modelos e data centers, é água, é GPU, é um baita consumo de energia. Se pensar de uma maneira não estruturada, a gente vai crescendo cada vez mais, sem pensar na parte também de ESG. Mas, quando a gente trabalha no processamento local, né, você justamente consegue reduzir esse consumo energético, ter algo que seja mais eficiente para aquele cenário e que o usuário consiga ter a mesma qualidade ou uma qualidade muito similar ao que ele usaria num serviço em cloud. Claro, a gente já falou de toda a parte de segurança, de governança em si. Isso também é agregado numa arquitetura quando a gente fala, né, da NPU mais a CPU mais a GPU, que está tudo integrado em o mesmo silício, né, em o mesmo chip. Então é justamente aí onde a gente vê os grandes benefícios e as grandes vantagens de utilizar uma arquitetura como essa.
Hoje, com esse nome aí do AI PC, o PC com inteligência artificial, a gente está vendo que essa mudança vem para ficar. Então, é óbvio que aparece primeiro essa questão de segurança, de informação, de latência, de velocidade, de consumo energético, mas o meu chute é que a gente vai ter tanto disso de LLM, de SLM, de GPTzinho dentro do computador para fazer as coisas mais impensáveis hoje, serão feitas daqui a 2 anos no nosso próprio computador e celular também, que isso vai ser mandatório, não é à toa essa aposta, né, da Intel, de outras empresas, sei lá eu quem. Essa aposta está sendo feita grande porque, imagina, você precisa de uma ajuda do seu computador para saber onde que você clica aí no Windows, no gerenciador de painel de controle. Aí você não quer jogar screenshot da sua tela lá pro servidor para analisar onde que tá o botão. Você quer aquela ajuda de imediato, simples. Entende? Eu acho que tem esses vários pontos, né, da segurança, de dados, de velocidade, de consumo, etc. Mas é quando você soma um pouquinho de cada deles que acaba sendo muito necessário. Então, eu preciso do copiloto para me ajudar a estudar alguma coisa que eu estou assistindo, tá? Olha, então como que era o Napoleão Bonaparte naquela época? Gera a imagem para mim. Então, enquanto você está fazendo, e não num site, num sistema, ou em alguma ferramenta tão específica, isso vai passar a ser integrado, essas coisas vão ser integradas, assim como hoje em dia, teve até uma, não sei aqui quem lembra, hein? Teve uma época, no final da década de 90, começo dos anos 2000, que inventaram, cunharam o termo Network PC. E acabou não vingando depois de 2 anos, por quê? Porque todo PC virou network, né? Que PC que hoje em dia não tem Wi-Fi ou todos têm, né? O PC precisa da AI, porque nos próximos anos, isso vai ser tão dentro das coisas que já se tornou meio essencial. Como exatamente a gente vai usar SLM, tanto na educação, no ensino, como no computador pessoal? Eu acho que aqui a gente pode fazer apostas de futurologia, e alguns vão acertar mais, acertar menos. Mas o que a gente sabe é que usaremos.
Então, a vai gente ter... se encontra, Paulo, daqui a 2 anos aqui, pra Exato. Ver, vamos, cada um vai fazer a sua aposta aqui, a gente vê, porque o que a gente vê, eu acho que é uma ideia legal, hein? A Intel tem trazido isso, né, que nos próximos 2 anos, a expectativa do nosso mercado da América Latina, 80% dos PCs terem AI PCs. E daqui a pouco vai acontecer o que tu tá falando. Daqui a pouco não vai ser mais AI PC, vai ser PC, porque todo PC é AI, né?
Eu acredito nisso. E vai ser 80% por qual uso específico? Eu acho que agora a gente pode fazer as apostas, mas vamos errar muito. Mas haverá algo em 2 anos que vai ter um uso excessivo nos computadores pessoais de AI. Difícil isso não acontecer, tá? Eu acho que tá acontecendo. Inclusive porque a gente lidera, né? A gente lidera a tecnologia como vai ser usada. Acho que tem a ver com a outra pergunta do Alexandre sobre o uso, certo? O uso de AI na educação somos nós que dirigimos. Precisamos direcionar isso pro positivo. Então, fazendo aquelas analogias bobas, simplórias, né? Da energia nuclear, em como você usa. Mas você pode pegar uma analogia mais próxima, que é redes sociais e algoritmos de classificação e recomendação. Eu acho que a gente acabou usando recomendação de algoritmos para mostrar o post, para mostrar o vídeo do YouTube, para mostrar o podcast no seu feed, esse ou aquele, acabou sendo usado de uma forma não tão boa, vamos ser sinceros, certo? Então a gente tem que saber direcionar a IA agora para a educação de uma forma boa, senão a gente vai acabar com o efeito... Claro que tem efeitos bons das redes sociais, é óbvio que tem, senão a gente não estaria viciado, mas tem os efeitos ruins que criou todo esse mecanismo, que eu acho que não preciso nem dizer, meio óbvio. Então a gente precisa saber de como a gente vai usar todo mundo com NPU, todo mundo com IA, todo mundo com gerador de vídeo para ser usado de uma forma boa e não que deixe a gente ainda mais confuso. Tem que ajudar a gente a ficar menos confuso. Então cabe a nós.
Once we have computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries, then everyone will enjoy learning.
Ô, Alexandre, posso vir aqui dar notícias boas pra gente fazer, assim, um papo otimista também?
Por favor, precisamos.
Contar um pouco pra vocês, pessoal. A gente aqui na Intel acabou de fazer uma pesquisa em parceria com o IDC pra escutar justamente isso das empresas, né? Entender como é que elas têm usado e como é que principalmente tem sido essa adoção de inteligência artificial. O que que tá funcionando, o que que não tá funcionando. A gente pode ter um papo, assim, de outra hora quase sobre essa pesquisa, né? Mas eu acho que tem alguns pontos legais, assim, pra contar pra vocês. Só pra vocês entenderem. É uma pesquisa que a gente fez nas Américas, né? Então a gente pesquisou ali um pouco mais de 460 empresas. Estados Unidos, Canadá, aqui no Brasil e no México. E de vários segmentos diferentes, né? Então a nossa ideia era realmente olhar pra um aspecto mais amplo do mercado e poder entender como é que tava sendo essa adoção. E o que que eu acho que foi super interessante, me chamou muito a atenção no resultado dessa pesquisa. 98% das empresas que foram entrevistadas, elas já perceberam melhorias no desempenho, né, das aplicações que eles usam, de até 49% com adoção de AI. Ou seja, eles tiveram uma média de uns 20% de ganho. No final das contas, o que a gente está vendo é que praticamente todas as empresas que implementaram inteligência artificial relataram benefícios, né, concretos, mensuráveis, seja ali na parte de eficiência operacional, na parte de inovação, na parte de produtividade dos colaboradores, que era o que a gente estava falando antes. Então, é legal, né? Assim, quando a gente olha para esse universo dessas mais de 460 empresas, só 11 empresas acabaram reportando, né, que não viram nenhum tipo de benefício ou tiveram algum tipo de problema na hora da adoção da inteligência artificial. Ou seja, a gente vê que é um número muito baixo em comparação com um número muito alto que já está vendo benefícios no dia a dia quando a gente utiliza esse tipo de tecnologia.
Eu acho que eu posso relatar, assim, de uma forma anedótica, um tipo de comunicação. Você que está em corporações também, veja se isso bate com o que você já ouviu aí nas internas. Que é assim, todo mundo tem que usar AI. Todos os setores. AI. Usem AI. E aí, muita gente fala assim, pô, mas como assim? Usem AI. Tipo assim, querem usar AI a todo custo. Parece até aquela, enfim, algum vídeo que algum prefeito fez na época que o Zuckerberg estava falando que o metaverso ia ser o futuro. E aí, o cara fez uma reunião com aqueles bonecos sem perna do metaverso da época, e eles não sabiam, ó, estamos aqui usando o metaverso, e ninguém nessa reunião sabia dizer por que eles estavam usando o metaverso, entendeu? Eles estavam usando porque alguém falou assim, agora é metaverso, tem que usar, é tudo tão rápido, tão novo, e eu acho que existe da parte executiva uma preocupação de um FOMO, sabe, um fear of missing out, tipo assim, a gente tem que usar AI porque senão vão engolir a gente, e aí por isso que eu acho que esse tipo de movimento acaba pegando muita gente que não entende ainda, que negócio da educação, você tem que saber o que você está fazendo, entendeu? Porque por exemplo, um cara da contabilidade pode revolucionar uma empresa com AI porque ela vai automatizar um monte de processos e cálculos, etc. E vamos dizer, vai criar fórmulas que vão baixar o custo das empresas. A outra empresa que não está usando isso está ficando para trás nesse sentido. Mas assim, você fala assim, ah, às vezes o cara teve problema para implementar, mas às vezes os caras não entendem o que eles estão implementando e realmente eu falo assim, ah, não está funcionando. Porcaria. Porque as pessoas têm que entender para que elas vão usar AI, né, em cada setor. O que isso me ajuda? Eu acho que a gente vai ver um boom de empresas de consultoria de AI, como nunca, para justamente saber adaptar, porque as pessoas, elas só sabem assim, eu quero ser mais eficiente, eu quero automatizar processos, etc e tal, reduzir custo, mas eu não sei usar AI, eu não sei como é que a AI pode, vai vir um monte de especialista aí. Ô Paulo, já bota o curso aí, pode. Consultoria em AI, vai a Lura.
Esses números que a Roberta trouxe também corroboram, a gente fez uma segunda pesquisa, a gente já tinha feito uma primeira, de educação em tecnologia e inovação, né, para com os nossos clientes B2B, né? Tanto da universidade, da FIAP, quanto da Lura. E 81% respondeu que teve impacto direto na performance da inteligência artificial, sendo que deram 9,2 de nota de impacto. É óbvio, né? Tem um pouco do alinhamento que são pessoas que são nossos clientes, óbvio que são empresas que buscam a educação nisso, é óbvio que tem esse viés. E as áreas que usaram, obviamente, tem tecnologia e dados liderando, mas depois 37% aparece marketing, depois RH aparece 30%, e depois aparece menor, aparece financeiro. É isso que a Roberta tá trazendo, e esse é o sentimento, Alexandre, de que alguém vai chegar e aplicar inteligência artificial em algum canto da empresa que vai trazer algum ganho. Por enquanto é mais fácil no que a gente chama de back office, né, onde as pessoas estão atrás do balcão mais escondidas, atrás ali dos departamentos, mas é óbvio que se a gente tiver a IA está na educação, assim como a educação precisa educar em AI, se a gente souber educar em AI para ter esse pensamento holístico e aprender a usar IA como a gente aprendeu a usar computador, como a gente aprendeu a usar Excel, pensamento computacional, não necessariamente como linha de código, se você tiver essa maestria, você vai conseguir olhar o problema e falar, opa, aqui não é chave de fenda, aqui é chave inglesa.
E essa forma de pensar, de resolver o problema, você não tem como terceirizar isso.
Exato. A IA não vai ter auto-aplicar.
Exato.
E isso é muito legal que vocês trazem, porque, assim, quando a gente olha esses números, claro que falar desses ganhos expressivos aí de até 49% de melhoria é legal. Mas eu acho que esse ponto que vocês trazem é super importante. Porque, assim, o que, que a gente vê? Que esses projetos, né, essas organizações que estão adotando já a inteligência artificial, estão vendo essas melhorias. Mas, geralmente, essas melhorias, elas estão vindo de projetos iniciais de inteligência artificial, principalmente focado em otimizar o que já existe, que é um pouco do que o Paulo estava falando agora. Pô, que eu pego ali uma parte de back office e posso melhorar o que já existe? Teve um outro dado que saiu na pesquisa que me chamou muito a atenção, que para mim é um ponto de exclamação, principalmente porque até já era com recorte aqui do Brasil, dizendo que no Brasil 21% das empresas ainda não começaram o inventário de dados delas. O que, que me chama a atenção, então, que a gente vê? ver que talvez a gente ainda esteja utilizando a inteligência artificial de uma forma mais tática, né? Uma ferramenta mais tática que é, ok, eu vejo aqui algo que já existe, como é que eu melhoro esse processo? Que ok, funciona, eu posso automatizar, a gente pode falar de vários formatos. Mas eu diria que talvez a próxima fase de crescimento que a gente vai conseguir entregar ainda mais, e aí conecta com esse ponto que a gente estava falando, né, dos CEOs chegarem e dizer, tem que usar a inteligência artificial, é. Tá bom, como é que eu integro a inteligência artificial de uma forma mais estratégica com toda a empresa, né? E não só melhorar processos que já existem. E essa vai ser certamente a fase que agora a gente também vai começar a ver aos poucos.
Assim como começou a se tornar obrigatório a gente comprar o computador com Wi-Fi e depois com a GPU integrada, a NPU e outros fundamentos que vão aparecer no futuro para a gente usar IA já integrada, vão se tornar requisitos necessários. É, não tem muito como fugir disso, tá? Não tem como escapar disso.
É isso, tô com o seu PC com o processador Intel Core Ultra com NPU embarcado. É isso, gente. Sem vergonha nenhuma, tá aqui o jabá.
Obrigada, Paulo, muito obrigada.
Olha aí, olha o Paulo. Pai.
Cara, não foi combinado, hein? Mas olha, era exatamente o que eu queria ouvir.
Isso aqui é Paulo e Jovem Nerd, assim, a Lula e Jovem Nerd, há uma década juntos fazendo isso. A gente lê o pensamento do outro. Não, mas é isso, gente, é de verdade. Tá aí, use com moderação.
Use com responsabilidade, mas é realmente.
Ética. Ética, exatamente. Mas é realmente a verdade, porque eu mesmo, o meu interesse pessoal em ter uma estrutura de AI fechada, para que eu possa usar como assistente pessoal, como eu já relatei, que foi uma ferramenta super eficiente para eu melhorar e assentar na cabeça o aprendizado novo que eu tava tendo, organizar informação, etc e tal. Eu tenho usado para tudo isso, mas assim, eu prefiro não ficar compartilhando com mil outras empresas os meus aprendizados, etc e tal. E eu acho que eu tenho vontade, como pessoa, de montar uma estrutura fechada. Ainda não montei porque ainda não sei fazer isso, mas certamente eu quero ter essa estrutura, essa infraestrutura, porque com o mundo cada vez mais interconectado e tudo, sabe? A gente, é isso, quero poder lidar com dados privados, dados sensíveis, etc, com paz de espírito, de estar seguro. Isso é um dos fatores que a gente discutiu aqui. É um fator que tá na minha cabeça, tá orbitando a minha cabeça. Eu acho que ele vai ser uma fatia de mercado bem mais procurada no futuro próximo, e também quem entender em como construir isso, né, pode também vender serviço relacionado a isso. Mais uma vez, vai ser um ser humano que vai fazer isso, não vai ser um robô.
É pra ser tangível, né, no fim das contas, né? Do mesmo jeito que você começou, abriu o episódio falando que o canal do YouTube tá usando inteligência artificial pra produzir conteúdo, falando de história, pô, a gente vê isso, né, no progresso, né? Desde a enciclopédia, sei lá, falando de astrofísica, até o programa Cosmos do Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson. Por que não usar AI pra poder evoluir, trazer esse conteúdo de uma maneira nova, refrescada?
É, como falei, excelente ferramenta, mas a gente só tem que saber usar ela.
Exato, é só usar. Incrível, né? E eu te ajudo, Jovem Nerd, depois de montar o seu próprio cluster privado.
Eu ia falar, se tem alguém pra te ensinar, é o Pietro aqui, ó.
É ótimo, que privilégio.
Vamos montar este cluster do Jovem Nerd de inteligência.
E eu acho que a gente vê uma super oportunidade. Eu fico muito feliz, assim, quando, pô, a gente tá trabalhando com algo incrível que é tecnologia, né? Que é algo que, no final, pode realmente mudar a nossa realidade, a realidade do país que a gente tá, a realidade de pessoas. E é legal quando a gente olha pro Brasil, porque a gente vê que os nossos dois grandes desafios são infraestrutura, que é justo o que a gente tava falando, é como é que a gente dá mais acesso das pessoas terem computadores com NPU, data centers preparados pra isso, e educação. Quando a gente fala em ter uma adoção em larga escala, a gente precisa de gente boa preparada pra isso. Então, já que o Paulo fez o nosso jabá de Intel, vamos fazer o contrário também, né?
Caraca, sem combinar! Que bonito!
Ele me mandou uma mensagem agora, dizendo, Roberta, finaliza agora me ajudando. Não, pior que não foi, gente. Sacanagem. Mas é porque realmente a educação é o que vai fazer que também essas pessoas possam estar no mercado de trabalho e possam fazer toda essa diferença que a gente tá conversando. Depois o Paulo consegue aí um cupom pra gente da Lura pra fazer isso, tá?
Olha, resumindo, compre a IPC e assinem a Lura, gente.
Exato.
É isso.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.